Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Manter a falta de perdão em seu coração é definitivamente brincar na lama, é como tomar veneno esperando que o seu inimigo morra. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. A tentação vem para todos nós. Mas você pode cortá-la. Bem no início, quero que pense sobre o que se passa dentro de você. Essa é realmente a principal mensagem que quero passar hoje, para que você comece a prestar atenção ao que se passa dentro de você, porque é com isso que Deus está mais preocupado. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que significa ver a Deus? Acho que significa que você o ouvirá claramente. Você terá mais discernimento, desfrutará mais da presença dele. A Bíblia diz que Deus ama um coração contrito, gentil. E bom, ele fala sobre não se preocupar tanto com penteado, joias e todas essas coisas externas, mas prestar mais atenção ao que acontece aqui dentro. O que aconteceria se você trabalhasse no seu interior tanto quanto trabalha no seu exterior? Acho que nos comportaríamos muito diferente do que nos comportamos. Mateus 23 é um ótimo capítulo da Bíblia. Sabe, Jesus sempre se afastava dos fariseus porque eles eram hipócritas. Eles falavam para as outras pessoas o que elas deveriam fazer, mas eles mesmos não o faziam. E começando no capítulo 25, versos 23 ao 25, ai de vós, escribas e fariseus, por muito tempo eu não sabia o que era esse ai, mas depois pesquisei, estudei um pouco, e isso é realmente o pior tipo de miséria que você pode ter. Ai de vós, escribas e fariseus, fingidos e hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de extorsão, presas, despojos, pilhagens e autoindulgência gananciosa. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior talvez fique limpo. Sabe, a Bíblia diz para sermos transformados pela inteira renovação de nossa mente. E a transformação ocorre de dentro para fora. O mundo quer que nós nos conformemos com a imagem dele, do que é aceitável, mas Deus quer que nos transformemos e mudemos o nosso coração. E quando nosso coração é mudado, tudo do lado de fora se torna o que deveria ser. Ai de vós, escribas e fariseus, fingidos e hipócritas! Eu amo isso, pois vocês são como sepulcros caiados que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. Na Amplificada está dizendo, vocês são. Caiados por fora, mas cheios de ossos de homens mortos por dentro. Nos homens vocês parecem ser justos e retos, mas por dentro são cheios de fingimento, ilegalidade e iniquidade. Eu li uma declaração que realmente gostei. Eu estava estudando sobre integridade. Então eu li, estudando várias definições sobre integridade, porque isso é algo que realmente falta no mundo de hoje, sabe? E parte da integridade é manter sua palavra. E muitas pessoas hoje não fazem o que elas dizem que vão fazer. E toda vez que marco uma consulta com o dentista, recebo 4 lembretes para confirmar a presença. Toda vez que marco uma consulta médica, recebo 4 lembretes para confirmar presença? Por que precisam lembrar tanto as pessoas? Porque muitas pessoas simplesmente não aparecem e não se preocupam em ligar, sabe? Porque realmente não temos muita integridade hoje em dia. Por quê? Porque ninguém estabeleceu um padrão para nós, mas nós precisamos estabelecer um bom padrão para a próxima geração. Eles já têm problemas demais e não precisamos ajudá-los a ter mais problemas. Quando disser alguém que vai ligar, então ligue. Quando marcar uma consulta, vai. Se não puder comparecer, ligue. Pelo menos tenha a decência de ligar e dizer a eles que não pode ir. Sabe, eu estava fazendo este estudo sobre integridade e dizia que integridade espiritual é a capacidade de dar uma olhada honesta e dura em si mesmo. Agora, quantos de nós somos realmente capazes de fazer isso? De ser brutalmente, eu disse, de ser brutalmente auto-honesto consigo mesmo, sobre si mesmo. Efésios 4, 22 ao 24. Despoje-se de sua natureza anterior. Despoje-se, livre-se de seu velho homem não renovado, que caracteriza seu modo de vida anterior e que se corrompe por meio de concupiscências e desejos que brotam da ilusão. Ele diz, despoje-se do velho homem. Simplificando, jogue fora o velho homem. E no verso 24 diz, revesti-vos do novo homem. Mas o 23 é a ponte para nos levar do 22 ao 24, dizendo, e seja constantemente renovado no espírito de sua mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. Olhe para mim quando eu lhe digo isso. Mesmo depois de todos os anos que eu estudo, eu ainda acho que realmente não compreendemos o quão importantes são essas duas coisas. Nossos pensamentos e nossas palavras. A Bíblia diz, o poder da vida e da morte estão na língua. Agora, será que nós realmente acreditamos nisso? Se eu realmente acredito nisso, então, aparentemente, ainda há falta de alguma revelação sobre isso em mim, porque eu ainda falo coisas que seria melhor eu não falar. Sei que nenhum de vocês faz isso, mas eu ainda tenho um probleminha com isso às vezes, sabe? O meu dom está na minha boca, mas ela também pode ser meu maior problema. Temos que continuar renovando nossa mente. A Bíblia diz, leve todo pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Todo pensamento. Agora, você vai precisar ouvir outra mensagem como esta daqui a um mês, e a outra no mês seguinte, e a outra no outro mês, mas pelo menos vai te ajudar por alguns dias, sabe? Ou talvez até uma semana ou duas. Quantos precisam ouvir uma boa palavra sobre sua mente hoje? Primeira Timóteo 6, 9 e 10. Mas aqueles que anseiam serem ricos caem em tentação, em laços e em muitos desejos insensatos, inúteis, ímpios e nocivos que mergulham os homens na ruína, na destruição e a perecer em miséria. Eu posso te encorajar a aprender a estar contente? E você diz, bem, se você tivesse minha vida, não teria como se contentar. Bem, sabe você, Paulo disse, eu aprendi a estar contente. E acho que o que ele aprendeu foi que não adianta não estar contente. Porque ficar descontente não vai te dar o que você quer. A única coisa que te dará algo mais é ser grato pelo que você tem. E eu me lembro de uma vez que estava orando por algo e o Senhor falou ao meu coração, por que deveria lhe dar mais? Você está reclamando do que tem. Então aprenda a se contentar, e a Bíblia Amplificada diz que contentamento significa satisfeito a ponto de não ficar perturbado ou inquieto, não importa em que estado esteja. Então não é, estar contente não significa que você nunca queira uma mudança. Não significa que você não tenha situações em sua vida que precisam mudar e que você quer mudá-las, mas significa confiar em Deus o bastante para que você ainda possa ser feliz onde está. Não desperdice toda a sua vida pensando, eu vou ser feliz quando? Ou eu vou ser feliz se? Porque você perde esses dias. E temos que aprender a ser felizes hoje, sabe? Eu tive um ano horrível ano passado, no natural. Mas curiosamente eu fiquei feliz e levei tudo numa boa. Você já ouviu a história, mas Eu fiz uma pequena cirurgia nas costas e eu acabei tendo um coágulo no local da cirurgia. Isso danificou os nervos da minha perna direita. Não conseguia mover a perna nem para sair da cama, não tinha nada, zero de força, minha perna não funcionava mesmo. Então tive que ir para a clínica de reabilitação por 2 semanas. E desde o início eu disse: Deus, por favor, me ajude a fazer isso direito. Eu não queria reclamar, não queria ser rabugenta, eu não queria ficar confusa, porque logo comigo, Deus, eu não entendo por que isso aconteceu. Sabe, eu queria só ser consistentemente como eu seria se tudo estivesse indo muito bem. E eu te encorajo, da próxima vez que tiver um problema, ore imediatamente: Deus, me ajuda a fazer isso direito. Obrigada. Me ajuda a fazer direito. Agora, depois de 2 semanas, fui para casa com andador e me precipitei um pouco, achando que eu já estava um pouco... Bem, na verdade, a verdade é que eu estava atendendo meu celular, que estava no meu andador, sabe? E eu virei para o lado errado e não tive força na perna, caí e quebrei esta outra. E agora, eu tinha 2 pernas que não funcionavam. E eu fiquei numa cadeira de rodas por 2 meses e meio. E você não viveu até que suas pernas não funcionem e você fique numa cadeira de rodas e tenha que usar uma prancha deslizante para chegar ao banheiro. E aí eu aprendi a deslizar para ir e voltar de tudo, sabe? De qualquer jeito, isso meio que foi consertado e... Mas eu ainda estava tendo problemas nas costas com os nervos desta perna. Então, eu tive que fazer uma oblação no nervo. Tiveram que cauterizar a ponta dos nervos. Minhas costas ainda doem, mas o meu cérebro não sabe disso. Então, é bom. Muito bom. Então, eu me levantei no meio da noite em janeiro para ir ao banheiro. Eu não sei o que eu fiz, mas eu desmaiei, eu apaguei e caí para trás no chão de mármore e quebrei uma vértebra no meio das minhas costas. Oh, sim, eu me diverti muito, sabe? E você sabe o que eu estava fazendo durante todo esse tempo? Eu estava escrevendo um livro chamado O Diabo é Real. Oh, ouça-me, sou inteligente, já estou aqui há um tempo. Eu sabia, quando decidi escrever aquele livro, que o inimigo tentaria vir atrás de mim. Mas deixe-me dizer algo, se você puder manter sua alegria. Ele realmente não quer as suas coisas, ele quer sua alegria. Então, na semana passada, eu estava fazendo um implante dentário. Se você não sabe o que é isso, eles colocam um parafuso no osso e você tem que esperar 3 meses... para que tudo se colhe antes que possa colocar o dente lá. E eu não achava que uma pastora banguela seria algo bom, então eu tive que fazer isso. E depois de 3 meses de espera, o dentista disse: lamento informar que o implante não deu, você não tem osso bastante. Então agora eu terei que colocar um osso de vaca na minha boca. Espero não mugir quando eu abrir a boca, sabe? Eu só estou tentando te mostrar que eu tenho uma vida real como você. Entendem? Quero dizer, as coisas acontecem com todo mundo. A vida simplesmente acontece conosco. E o diabo quer que nos queixemos, reclamemos e sejamos infelizes. Que vamos à igreja domingo e cantemos tudo, entregarei. E nos comportemos como o mundo a semana toda. Ele quer que você colhe um adesivo no seu carro dizendo Jesus te ama, uma cruz no pescoço, que leve a Bíblia para o trabalho e aja como um idiota toda vez que tiver um problema. Amém? A Penny, minha assistente administrativa, quando estava vindo para cá ontem, ela foi para o aeroporto, ela foi estacionar o carro dela e ela... colocou o carro no ponto morto para que pudesse abrir a porta e pegar o ticket. E quando pegou o ticket, o carro dela não engatou a marcha, não deu ré. Então ela ficou presa lá, deixando uma enorme fila de carros atrás dela. E você sabe como as pessoas agem sobre isso? E então, Você tentou sair do seu carro, não foi? Ela tentou sair do carro, mas nenhuma das portas funcionou. Então, ela estava presa no carro e uma senhora gritou dizendo: "Você não pode estacionar aí, não pode estacionar aí de jeito nenhum." E ela disse: "Eu não consigo me mover, não consigo me mover." E então, finalmente, alguém abriu a porta e quando ela conseguiu abrir e fechar as portas, o carro começou a funcionar novamente. Agora, isso é loucura? Sabe o que o diabo tentou fazer? Tentou deixá-la chateada antes que ela chegasse até aqui. Vamos, se o inimigo puder te deixar irritado em algum momento, ele o fará quando você estiver a caminho de ouvir a palavra. Coisas malucas acontecem conosco. Mas como eu disse, o diabo não está atrás das suas coisas, ele quer a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Então, uma das minhas filhas, eu tenho duas filhas e dois filhos, uma das minhas filhas, minha filha mais nova, que não é tão nova assim, ela já tem 54 anos, mas ela me ligou numa manhã e disse: "Como estão as coisas com seu dente?" Eu comecei a rir e eu ria. E eu ria e ela disse: "O que há de tão engraçado?" E eu disse: "Não deu certo." E ela disse: "Você está rindo?" "Sim, o Salmo 2 diz que Deus está sentado nos céus e ele ri dos seus inimigos." E sabe, eu apenas decidi que eu vou rir, sabe por quê? Porque Deus já tem a vitória e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E quer saber, você vai ter uma vitória muito mais rápido rindo do que ficando deprimido e azedo. Amém? Alguém está passando por algo na vida do qual você pode rir agora mesmo? Sabe, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mau. O dinheiro pode fazer muito bem para muitas pessoas. Mas se você ama muito o dinheiro, você vai fazer coisas para tê-lo que não serão boas. Por exemplo, as pessoas se esforçam além dos limites para ter mais dinheiro, sabe? Então elas acabam caindo em muitos pecados, como ignorar a Deus, ignorar a família, comprometer a integridade para ganhar mais dinheiro. E às vezes as pessoas ficam tão cansadas e tão desgastadas que entram no abuso de substâncias para que possam se sentir decentes o bastante para continuar fazendo o que fazem. E passam os primeiros 50 anos de vida doentes de estresse para poder ganhar dinheiro suficiente para aproveitar os últimos 50 anos, mas quando chega lá estão cansadas demais para aproveitá-lo. E não tem ninguém com quem desfrutá-lo porque nunca teve tempo para construir relacionamentos. Não ame o dinheiro, ame a Deus e use o dinheiro para ajudar as pessoas. Amém? Você não pode brincar na lama e não se sujar. E sobre a falta de perdão? Podemos falar sobre isso por alguns minutos antes de terminarmos aqui hoje? Eu gostaria de saber quantos aqui estão com raiva de alguém e você... Sabe por que mantém essa raiva? Porque sente que tem justificativa. Você não sabe o que eles fizeram comigo. Bem, eu sei o que eles fizeram com Jesus e sei que ele disse: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." E ninguém poderia ter sido tratado mais injustamente do que ele foi. Ou Estevão, quando estava sendo apedrejado. E vou te dizer, manter a falta de perdão em seu coração é definitivamente brincar na lama, é como tomar veneno esperando que o seu inimigo morra. E o que Deus quer que façamos? Algo que soa completamente insano. Ele quer que amemos nossos inimigos. Quer que oremos para que eles sejam felizes. Bem, não quero que sejam felizes, bem? Você pode dizer a Deus: "Eu não quero que eles sejam felizes, mas eu vou orar para que sejam felizes, porque é o que você quer que eu faça." Veja, quando conseguimos fazer o que Deus nos diz para fazer, quer nós tenhamos vontade ou não, quer pareça justo ou não, é aí quando a vida começa a ficar boa. Ok, eu escrevi isso, Deus. meio que me deu isso e é algo que eu gostaria que você tentasse se lembrar. Pequenos pecados que permitimos, eles se tornaram pecados maiores que não podemos controlar. Pequenos pecados que nós permitimos se tornaram pecados maiores que nós não podemos controlar. E você se coloca realmente em apuros quando começa a ter coisas que te controlam, em vez de as controlar. Agora, eu quero apenas dizer algumas palavras sobre sua boca e deixá-lo ir para casa e se recuperar disso. Quantos estão felizes por estarem aqui? Ok. Nós podemos dizer que há dois tipos de pecado. Há o pecado involuntário e o pecado voluntário. E o pecado involuntário é quando você está fazendo algo que você nem percebe que é errado, ou você está fazendo isso por ignorância. Paulo disse que, embora eu anteriormente blasfemasse, perseguisse, fosse vergonhosa e escandalosamente insultante a Jesus, no entanto, alcancei misericórdia porque eu agi na total ignorância e incredulidade. Então, eu poderia estar fazendo algo errado, que eu nem sei que é errado, até que eu aprenda mais e Deus me convença de que isso é errado, mas assim que descubro que é errado, se eu continuar fazendo isso, eu estou cometendo um pecado voluntário? E é aí que começamos a ter problemas reais, quando sabemos que o que estamos fazendo é errado, mas fazemos assim mesmo. Agora, deixe-me encorajá-lo hoje. Se algo em sua vida que Deus tem lidado com você e que você está adiando e adiando e adiando, não adie mais. Ele poderia vir hoje à noite. Ele pode vir amanhã. Pode até não ser algo que faria com que você perdesse sua salvação. Você não compra sua salvação, você crê em Jesus Cristo e Ele te salva por sua graça. Mas precisamos fazer o que é certo só porque amamos Jesus. Só porque o amamos, Ele disse, se você me ama, você vai me obedecer. Ele não disse, se você me obedecer, eu vou amar você. Ele já nos ama. Deus nunca pode te amar mais do que Ele te ama neste exato momento, não importa o quão melhor você se comporte. Mas se o amamos, vamos querer fazer o que é certo. E assim, quando você se torna consciente de um pecado em sua vida, é aí que precisa se livrar dele. A procrastinação é mentirosa. Porque ela diz, eu vou fazer isso? Bem, quando? Bem, eu vou fazer isso? Quando for mais fácil? Quando custar menos? Não. A procrastinação é um ladrão, porque ela diz que você vai fazer o que é certo, mas boas intenções não são obediência. Obediência é obediência. Então sejamos sábios com nossos pensamentos, sejamos sábios com nossas palavras e sábios com nossas ações, mas lembre-se de que tudo começa com quem você é por dentro. Não com quem você é quando se veste e se leva para a igreja. Mas quem você é por dentro, quem você é quando alguém te ofende. Quem você é quando começa a fofocar e de repente o Espírito Santo diz, não, não. Você está disposto a dizer à pessoa com quem está falando, peraí, eu não devo falar desta forma, sinto muito por ter trazido isso à tona. Vamos ser excelentes para Deus por causa do que Ele fez por nós por meio de Cristo. Não apenas medíocres e meio que no meio do caminho, mas vamos até o fim com Deus. Comprometa-se totalmente com Ele.